Jean Carlos de Bastiani, professor de Biomedicina, Odontologia e Fisioterapia da Univel. Professor, muito se fala sobre terapias alternativas, complementares, como a acupuntura. Essas terapias, elas são eficientes, professor? Seja muito bem-vindo à CBN.
Olá, olá aos ouvintes. Sim, a acupuntura, ela tem várias indicações, né, de eficiência pela própria Organização Mundial da Saúde. Se eu não me engano, agora pós-Covid, são 92 patologias indicadas na atuação da acupuntura. Importante a gente entender que a acupuntura, ela é derivativa lá da medicina tradicional chinesa, que tem um distanciamento grande da medicina baseada em evidências que a gente executa aqui no Ocidente, né? Lá ela tem um motivo muito mais voltado à prevenção do que tratamento, e aqui a gente usa ela como fator de tratamento, né? Dentre os vários pilares que existem na medicina tradicional chinesa. E dentro dessa gama de efetividade, né, dessas indicações, nós podemos ver muita relevância. Apesar de a gente trata ela como uma pseudociência, porque ela é baseada em canais energéticos, em meridianos de energia, que não são facilmente observáveis, depende muito do terapeuta, né, perceber isso, a gente tem resultados clínicos muito relevantes, principalmente porque a acupuntura, ela abraça muito o tal do paciente refratário. O que é esse paciente? É aquele paciente que tentou tratamento convencional, passou pelo médico, passou pela fisioterapia, passou por um tratamento cirúrgico, e ele continua com a dor crônica, ele continua com a enxaqueca, ele continua com os processos que ainda estavam desconfortáveis, e ele, por uma última tentativa, ele fala: cara, vou tentar esse negócio aí das agulhinhas aí, ver se vai dar resultado. E quando ele recebe esse resultado positivo, ele acaba passando a compor esse tratamento, né? E é um tratamento que no Brasil, né, a gente tem uma política nacional, né, que trata ela como justamente alternativa e complementar, né? Então, normalmente o paciente, ele vai manter o tratamento principal dele e vai utilizar essas outras terapias alternativas de forma a complementar o tratamento principal. Eventualmente, acaba se tornando o tratamento principal a partir do momento que ela se torna completa na resolução ou na manutenção da saúde daquele paciente.
Dentro da acupuntura, nós temos várias derivações. Por exemplo, tem pessoas que dedicam ali o tratamento na orelha. Tem também pessoas que trabalham através da reflexologia podal. Existe algo indicado? Depende do caso de cada pessoa?
De fato, existem vários microsistemas que são trabalhados dentro dessas terapias alternativas. Dentro desses vários microsistemas, a gente tem, né, a auriculoterapia, que é ali no pavilhão auditivo, tem a crânio, que é a região cranial, tem a podo, que é do pé, tem a quiro, que é da mão, tem vários microsistemas. Alguns têm origem na medicina tradicional chinesa, alguns não. Por exemplo, a auriculoterapia, que é bem disseminada no Brasil, inclusive faz parte do rol do SUS, né, de atendimentos, tem até cursos gratuitos para profissionais que são do SUS, ela tem uma cartografia validada, que é o mapinha da orelha, francês, né? O Paul Norier, que é o criador da técnica lá na década de 60, é a cartografia dele que a gente usa na auriculoterapia aqui no Brasil. Só que a origem original é da medicina tradicional chinesa. Dos 12 meridianos de energia, todos eles têm abertura no pavilhão auditivo, só que a diferença é que para o chinês ele usa a agulha mesmo, a inserção da agulha por um tempo determinado, 40 minutos, 50 minutos, e retira. A auriculoterapia francesa, que é esse mapinha que a gente usa, já é aquela agulhinha semipermanente, que coloca esse paradrapinho, fica ali ou a sementinha de mostarda, ou a esferazinha de metal, vários tipos de estímulo que podem ser feitos na orelha ali, justamente pensando naquela região trabalhar um sintoma específico lá daquele paciente. E até é interessante a gente abordar a diferença entre a acupuntura e a auriculoterapia. A acupuntura, a inserção de agulha, né, pelo corpo, por vários pontos, ela trabalha de uma forma lá da medicina chinesa de curar realmente o paciente, trabalhar energeticamente ele, enquanto que a auriculoterapia, ela trabalha no sentido de diminuir sintomas. Então, ele não vai trabalhar numa patologia específica, mas pensando que a partir do momento que você diminui sintomas, você faz com que o corpo melhore um pouquinho aquele patamar, dê chance para ele entrar num processo de autocura. Você tira a sobrecarga do sistema do corpo e ele começa a entrar num processo que ele consegue se autocurar. Vai diminuir lá, se você está ansioso, estressado, a auriculoterapia lá vai diminuir um pouquinho a tua ansiedade, teu estresse, vai diminuir lá o teu teor lá de cortisol, que é um hormônio de estresse. Então, se ele diminui isso, regula outros fatores, diminuiu esses outros fatores, você começa a entrar num processo contínuo de melhora. Só que ele trata só sintomas, enquanto que a acupuntura vai tratar relativamente, né, o paciente como um todo.
Muito bem, através das redes sociais, da internet, é possível ter acesso a informações, onde eu encontro um especialista no assunto para buscar mais informações referente a esse tema que gera tanta curiosidade.
Isso é muito interessante, né? Hoje no Brasil, né, o Ministério da Saúde ele fornece algumas informações a respeito disso. Inclusive, algumas unidades básicas têm profissionais qualificados para atender, né, esses tipos de terapias pelo SUS. Quando não são esses profissionais, você vai procurar uma clínica particular prestadora desse serviço, vários profissionais da saúde podem aplicar. Então, fisioterapeuta, o biomédico, farmacêutico, enfermeiro, o médico. Então, quem que vai regular esse profissional é o próprio conselho dele. Fui procurar uma clínica, tem um profissional que atende lá, dá uma olhadinha de qual profissão que ele é, o número do registro dele, procura lá no site do conselho que ele faz parte. Lá vai aparecer que ele é especialista naquela área, você vai ter uma segurança maior. Se tiver dentro da rede pública de saúde, então ele já é validado dentro do sistema público, né? Então vai ser profissionais aptos a atender.
Professor Jean Carlos De Bastiani, obrigado pela participação.
Eu que agradeço.
Conversamos com Jean Carlos De Bastiani, professor de Biomedicina, Odontologia e Fisioterapia da Univel.